E aí, galera do podcast Pipoca Ágil com você. Aqui é Ibson Cabral, o seu host. Agora eu tô com essa... Como é que se diz, né? Esqueci até o nome, mas se diz essa... Essa frase, né, cara? Fala assim, e aí, Pipoca Ágil com você. Aqui é o seu host, Ibson Cabral. Tudo bem, gente? Pra quem não me conhece, né? Eu sou Ibson Cabral. Eu hoje estou atuando como PO, tá? Product Owner, né? Nesse mundo da agilidade. E o que acontece? Na realidade, eu criei o Pipoca Ágil numa forma de abrir umas portas para quem quisesse falar sobre agilidade. Tá? E ele foi crescendo organicamente, sabe? Desordenadamente. Hoje também está desordenado também, mas de uma forma mais tranquila. Ele começou com alguns episódios, inclusive o convidado de hoje, ele participou... Né, nos primeiros episódios, assim, dando expectativas, né, do que seria o Pipoca Ágil. Não é isso? Depois você confirma para mim, depois você confirma, tá, Fábio? E eu, nos primeiros episódios, eu pedi para a galera, né, eu falei assim, pô, gente, cria expectativa sobre um episódio carioca, um podcast carioca, de uma maneira tão, assim, descolada, sem mimimi, sem a frescurada toda, aquele podcast raiz. Bate-papo mesmo, não vou ficar lendo e-book, tem que ser coisa com exemplos, tá? E a parada é o seguinte, é chão de fábrica aqui, é contar o que, que a pessoa passa para justamente implementar o ágil, né? Que é essa mudança de paradigma, né? Esse lance aí da gente estar dando tradicional durante muito tempo e de repente, pô, bum, pintou aí o mundo ágil, o que, que é isso, como é que são as coisas? Aí eu pensando assim, falei, cara, quando eu convidei esse meu amigo, até semana passada a gente conversou rapidamente, falei, cara, vamos para um episódio? Falei, vamos embora. E nem falei tema nem nada, né? Não foi nem tema, não falei nem tema. Hoje que nós combinamos o tema, ontem, não me lembro qual foi o dia. Ah, vamos falar, não foi isso? Depois você me confirma quando você se apresentar. Mas eu falei, cara, vamos falar uma coisa que aconteceu com a gente, e vai acontecer com muita gente, e aconteceu, claro, com muita gente, que é a transição de carreira. Tá? A galera que era GP, né? O pessoal que era de requisitos, de negócio, que... teve que se adaptar em algum papel no método ágil, tá? Nessas metodologias, nesse framework. Mas, na realidade, não é só o cara fazer a certificação, tem muito mais por trás disso. Eu sempre falo aqui, né? Tem muito mais software skill, a pessoa, ela entendeu o que é ser ágil, né? Do que a pessoa ficar regrada nas metodologias no framework. Porque até ontem, foi ontem que teve episódio? É, ontem eu participei do Papo de Negócio, tá? Com o professor Locoselli e com o Fabrício Laguna, tá? Então foi interessante que ontem nós falamos sobre plano de diretor, né? É plano diretor, tá? E tava lá o Ricardo Stucker, né? Um camarada, ele tem uma empresa que faz essa consultoria, plano diretor. Então ele fala justamente isso, que uma das coisas que ele aprendeu, cara, também, né? É que você não pode, assim, ser tão purista em qualquer metodologia, ainda mais no mercado ainda. O mercado de trabalho ainda não conhece o ágil ainda, está meio assim, pô, o ágil é coisa de fazer rapidinho, né? Vamos fazer as coisas rapidinho. E na realidade, não, né? São processos de agilidade. Se você, que nem uma colega minha, né? Eu sempre tenho falado o exemplo dela, eu não dei o nome dela, mas ela sabe quem eu estou falando. Ela falou, Ibson, você dá aula de ágil, tá? Eu falei, cara, não é bem assim não, mas eu te passo o Manifesto Ágil para você ler o Manifesto Ágil, os princípios do Manifesto Ágil, para você entender. Aí você vai entender que o Manifesto Ágil, né, ele foi feito para pessoas, né, é muito ligado a pessoas. Tanto que, vou dar um spoiler agora, tá, semana que vem vai estar aqui pela terceira vez André Barcauí, tá, ele que é do PMI aqui do Rio de Janeiro, tá, o André Barcauí, o Barca, né, e a gente vai falar sobre o PMBOK 7, que saiu agora, né? Agora que eu digo, não, é o último, né? E ele trata, porque até o PMBOK 6, ele tratava muito sobre processo, né? Agora, com o mundo ágil, o nosso amigo PMBOK 7, ele vai falar sobre princípios, e tá tudo ligado a pessoas, tá legal? Então, chega de mimimi, só queria mandar um abraço aqui para o meu patrocinador oficial, Daniel Nunes, do DNA Ágil. Daniel, um grande abraço para você, você é um cara muito bacana. E eu também quero mandar um abraço para o Carlos Alberto Zeca, né? O cara Design Think, é um cara que construiu junto comigo o Almoço App, tá? O Almoço Suave foi um evento que realizado aqui no Rio de Janeiro, que o almoço, né, quando não estava nessa fase pandêmica, para a gente falar sobre agilidade. E através do Almoço Suave que cheguei no Pipoca Ágil, e o Pipoca Ágil está aí com mais de 31 mil acessos. Eu estou em 31, olha só, 31 estados dos Estados Unidos. Interessante isso. Eu vi ontem, fazer uma pesquisa, eu estou mais da metade dos estados dos Estados Unidos, escutam pelo Spotify e similares, né? E eles escutam o Pipoca Rádio, achei bem bacana. Então, estou também em mais de 35 países, inclusive o último país foi Tailândia, né? E uma coisa legal que está acontecendo, impressionante, o meu Facebook está sendo inundado por pessoas asiáticas, pessoal do Paquistão, pessoal da Índia, né? O pessoal, a própria Tailândia, eu estou recebendo muita, e o pessoal pedindo emprego, solução de negócio. Cara, o negócio, ou as pessoas querem só conversar, tem cara de agente de turismo. E é interessante que eles, quando começam a ser meus amigos, né, eles começam o meu feed de notícia começa com notícias de lá. Então é moda de lá, é o pessoal adorando as vacas. Cara, é um negócio meio, uma coisa que eu não tinha noção do que era. Tá? Então é bem bacana a gente estar interagindo. De repente eu mando lá um inglês meio, né, do You Simple Go para eles, né, no tradutor do Google. Mas beleza, deixa de mimimi, vamos para o assunto aí que meu convidado já está aqui ansioso, né? Muito obrigado, né? Eu vou convidar aqui o nosso amigo, né, Fábio Matos. Por favor, desmutar o microfone dele. Você adentre aqui no palco do Pipoca Ágil para contar um pouco da sua história, né? Quem é você, como é que você dorme, o que você come, de onde você vem, coisas desse tipo, né?
Fala aí, Ibson. Fala aí, pessoal. É um prazer enorme estar aqui no Pipoca Ágil. É, como você disse, né? Lá no início, na ideia, você chegou para mim e falou, cara, bota aí sua expectativa. E eu estava viajando. É, até um pouco do que a gente vai falar nessa parte de transição de carreira, eu estava procurando emprego em outro estado, e aí eu recebi essa missão, eu falei, cara, eu vou aqui, fui no quartinho, estava na casa do amigo meu, fui no quartinho do quarto, gravei para ele, assim, e aí aquele episódio de expectativa ficou muito legal. E, cara, é um prazer estar aqui, eu espero que seja a primeira de muitas. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa parada, né? Transição de carreira é algo que, como você falou, se não aconteceu com você, vai acontecer. Não tem como fugir, né? Eu até, mais para frente, falar um pouquinho que eu tentei fugir de alguma forma dessa parte de transição, mas não deu muito certo. Então, vamos que vamos.
Vamos que vamos. Porque foi interessante que o Fábio, a gente se conhece já tem quanto tempo, Fábio? Em anos.
Eita, deve ter uns oito anos.
Acho que oito anos. Eu acho que até mais um pouquinho.
Tá? Acho que deve ter mais um pouquinho mesmo.
Eu acho que tem que ter mais um pouquinho. Acho que a minha filha mais nova não tinha nascido, né? E que acontece? O que aconteceu comigo aconteceu com o Fábio. E com uma porção de gente. Porque a gente vem do mundo preditivo, né? Se lembra, não sei se você estava nesse projeto, cara, de casa. Tava sim, claro que tava. Caso de uso artesanal, se lembra aquele negócio?
Claro, caso de uso artesanal, né? É isso aí, cara,
que na realidade era um caso de uso normal, só que a gente trabalhava com framework, né? Esqueci o nome do framework lá, que você diz, aquele negócio, principal detalhe, né? Detalhe, lista, tinha um negócio.
Cara, como é que era o nome daquilo, gente?
Era...
Pô, não vou lembrar o nome. A gente usava...
Cara, era interessantíssimo, que era tudo modulado, né?
Era tudo modulado.
Modulado para, supostamente, ter menos diálogo com o desenvolvedor, ele pegar aquilo, tá? E se virar sozinho, né?
Se virar sozinho, ou seja, não funcionou, né?
Não, com certeza, né, cara? Com certeza.
Eles falavam, a venda, eu acho que era... Putz, eu tô com Jaguar na cabeça. Jaguar era a versão...
Jaguar!
Free. Não, Jaguar era a versão free desse framework. Sim. Tinha a versão paga dele, enfim. E aí eu lembro que tinha esse discurso que 80% do desenvolvimento era suprido pelo framework, 20% era tinha que ser desenvolvido realmente. Balela, nunca, em nenhum dos projetos que a gente pegou com esse framework foi assim. Então,
Não, e é interessante isso aqui que acontece, para a gente chegar no contexto aí de transição de carreira e o mundo ágil, né, para o mundo ágil, Você vê, você lembra até nessa época, nesse banco, que a gente estava no banco estatal, né?
Sim, sim.
A gente estava até no mesmo projeto, né? Só que áreas diferentes, né? Uhum. É o mesmo projeto. E o que, que acontece? Você lembra que a gente tinha só um dia ou dois dias para falar com o usuário? Era uma coisa assim, você não podia mais falar com o usuário. Você falava aquela vez da reunião, ficava um tempão com ele.
Ah, não, é. Você tinha a data fixa de reunião, você tinha que pegar tudo aquilo ali, depois ele ia para cá, porque a gente ficava em áreas separadas, né? Então, sim, até prédio separado. Tinha época que era só prédio separado. E é tipo assim, acabou só semana que vem. Não tinha...
Isso. E a gente tinha que apresentar o caso de uso, tá? Então você vê como é que a coisa era, né? A distância do usuário era demais, era
sim,
grande.
Sim, sim, exato, né? Exato.
Era exato. Grande.
Não, e era interessante, né? E aí, parte até o pelo motivo com que eu comecei a me apaixonar por agilidade, era que o fato de ser preditivo, não era, para mim, não era o grande problema. Né? Para mim, o grande problema era o fato de eu conversar com o cliente, a gente levantar, fazer documentação, o cliente aprovar, desenvolver. Quando apresentava para o cliente olhava e falava o seguinte: então, né? Podia, não sei o quê. A gente tinha o feedback do cliente só depois de, sei lá, 6 meses, né? Sei lá, o tempo de levantamento, documentação, desenvolvimento, teste, e aí a gente fazia homologação com o cliente quando o cliente via o produto pela primeira vez. Né? E aí, quando a gente viu na agilidade em que a gente, a cada sprint, a gente tinha um feedback, né? E aí a gente conseguia ver para o cliente falar: ó, é isso daqui que você queria? Não, não é isso, vamos alterar. E fora, então, você falou de uma coisa que você lembra, vou falar de uma coisa que eu lembro. Requisição de mudança.
Sim.
Requisição de mudança era o... Era a pedra do sapato. Tipo assim, você não pode mudar. O cliente falou: ah, você, não, tem que ser aquele... Ah, não, mas ficaria melhor, não. Tá assinado desse jeito, tem que ser desse jeito.
Não, interessante, sabe o que acontece, cara, também? Desculpa te cortar, Fábio, você estava falando. Era preocupação em não incomodar o usuário.
Isso.
Você não podia ligar pro cara. Você estava com uma dúvida, você tinha... Ih, meu Deus, você perdeu o tempo. Você não vai. Né, cara? Não, cara, que isso? Isso era até divertido. E eu já fui chamado a atenção por conta disso. Cara, esqueci, não tô entendendo isso aqui. Ih, bacana. Porra, tu não reuniu com o cara? Ganhei bronca, entendeu? Por conta disso. Você vê como é que são as coisas. Aí você vê, eu falo sempre nos episódios aqui, né? Mudou muito o mundo. De 10 anos para cá, vamos dizer assim, mudou muito mesmo. Essa evolução do celular, né? O celular foi, eu acho que, uma das. Quando eu falo celular, o pessoal tá chegando aqui, eu vou dar uma salvagada aqui pra galera, aqui, ó. A nossa, a Luciana Matos aí, né, a dona do lar.
Essa eu conheço
aí,
bem, essa eu conheço bem.
Estou aguardando, agora já começou, né, muito legal. Milton Calvi, meu camarada, boa noite, meu cara, tá pelo LinkedIn ele, que maneiro, hein. Olha, Luciana aí, ó, muito legal. Já fala inglês, pô. Claro, pô. Do you sim, pô, gol, né? Fica empolgadão, né?
Pra quem não sabe, minha esposa. Pra quem não sabe, minha esposa, e ela é professora de inglês. Se alguém tiver querendo, é só me contactar aí que a gente conversa.
Sim, sim. Depois você põe até tem um chat particular aqui na ferramenta. Você manda teu LinkedIn, tá? Que eu ponho aqui numa faixa, tá?
Show, show.
E olha só, o Newton Calvin, isso sem contar que era um projeto gigante. O Newton estava nesse projeto, não estava?
Tava, ele estava na parte de infra.
Aí, quero conhecer ele lá, isso aí. Cara, o Newton, é gozado, ele estava ontem, no bate-papo aí, não me lembro, foi ontem ou anteontem, não sei, Newton, depois me corrija aí, acho que foi ontem. Aí, o que que acontece? Ele tá com o telefone da Alemanha, porque tu tava na Alemanha, e eu falando com ele: pô, que legal, o cara deve estar tardão lá, né? Ele falou: não, isso, eu voltei pro Brasil. Nilton, tu vai voltar pra Alemanha, vai ficar aqui com o telefone número alemão, né, cara? O telefone do cara tá... Quando eu conversei com ele várias vezes, ele tá na Alemanha. Aí, ontem eu fui dar um ping,
cara,
né?
Da Alemanha é isso aí, né? O cara...
E vou dar mais um forte abraço aqui pro Sérgio Inácio. Sérgio Inácio, camarada, ele lançou aqui o produto Hebron, né? Uma ferramenta de processo híbrido aí. Cara, muito maneiro, muito bacana, Sérgio. Vamos comer aquele churrascada lá em São Paulo, na sua casa. Tô cheio de convite aí para quando acabar a pandemia, eu saio o mundo afora aí, cara. Muito legal.
Alguma coisa pipoca,
né? Genário Júnior, boa noite. Meu LinkedIn, muito legal, cara. O LinkedIn tá bombando. Olha o Marco Aurélio Loyola Oliveira. Fala, Marco Aurélio. Beleza, meu camarada? Boa noite para ti também. Aqui, ó. Ficarei aqui, é isso aí, Nilton. segura um pouquinho a onda aqui no Brasil, né, para ver qual é, né? Olha só, a parada é o seguinte, cara, é isso que a gente vai falar hoje. Transição de carreira, a gente está falando aqui os cenários que tinha antigamente, que ainda tem alguma parte, ainda tem, mas hoje
tem bastante,
as empresas, né? Ainda tem bastante. Mas você vê nos classificados, né, que agora não são classificados, vê no LinkedIn e nas rodas do WhatsApp, como tem vaga para Scrum Master e para PO. Tá? Quando a gente fala nessas duas funções, né, porque desenvolvimento sempre teve. Desenvolvedor, sim, né? Sim. Sempre teve um recurso, né? Muito difícil, né, de você lidar, porque é muito volátil também, os caras estão saem daqui, não saem daqui. Mas PO e Scrum Master está, né, chovendo, né, não, Fábio? Concorda comigo?
Pois é, rapaz. E aí, tá chovendo, mas eu ainda tenho para mim que tem muita empresa que está contratando Scrum Master e PO sem saber de agilidade.
Sim!
Tá na moda, demais, tá na moda. PO, vamos botar um PO aqui. Era na lista de requisito antes, agora a gente chama de PO e bota o cara pra dentro. Era gerente de projeto, agora chama de Scrum Master e bota pra dentro. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. E aí a gente vê algumas coisas meio malucas, assim, né? É umas coisas meio esquisitas, né? Então...
É disfunção, né? Porque não conhece, como você falou, né? Não conhece do ágil, então ele não sabe qual é a função. Cara, não botar o cara, o Scrum Master que toca o bumbo aqui,
pois
e
é,
vamos botar,
pois é.
Né? O cara vai tomar conta dessa galera.
O gerente de projeto, a gente mudou de nome, o cara saiu, chamar um outro cara para fazer uma coisa. Cara, não, vamos mudar um pouquinho essa cabeça. Né? E aí, falando um pouquinho, né, dessa transição de carreira, deixa eu falar um pouquinho da minha história. Eu trabalhei durante anos, né, foi quase 10 anos como analista de requisitos, né, foi quando a gente se conheceu, né, sim, e diversos projetos, né, e aí cronograma, caso de uso, regra de negócio, especificação
caderno
funcional,
de
caderno de mensagem, pai, documento para lá, documento para cá, e aí, de repente, aí eu comecei a ver sobre agilidade, eu falei, pô, esse negócio é interessante, pá, e só que eu comecei a olhar e falar o seguinte, cara, esse negócio de preditivo não vai mais ser o futuro, eu tenho que começar a mexer os pauzinhos aqui para continuar relevante para o mercado, né, E aí eu fiz minha certificação de PO, falei, não, era na requisito, agora eu sou PO, não deve mudar quase nada. Ledo engano, né? Fiz minha certificação, primeira empresa que eu peguei, pá, trabalhando lá, e aí já tava uma agilidade estruturada lá, tava legal. E aí eu quis dar uma de bambambam, bam, bam, eu sei tudo de agilidade, pô. Fiz a certificação, o certificado, e aí começou a bater algumas coisas que foi que você falou, né? O mercado não está preparado para o negócio 100% ágil, né? E aí bate aquele lance de quem é que tem que se adaptar ao quê? O framework tem que se adaptar à empresa ou a empresa tem que se adaptar ao framework, né? Então, é muito complicado, cara. É muito complicado você ter uma mentalidade de eu vou fazer um caso de uso, vou passar... Eu tenho que deixar tudo mais detalhado possível para um programador, do que, né, num caso de uso, regra de negócio e documento de mensagem, especificação funcional, e você dá tudo pro programador, fala isso aqui que você tem que seguir, e mudar a cabeça para faz uma história que só quer dizer a visão do negócio, faz alguns critérios de aceite, manda o programador, como é que ele vai fazer isso? Não sei. Eu só tenho que saber que no final isso daqui que eu pedi tem que estar pronto. Né? E aí, cara, é muito complicado no início.
Não, e até o treinamento, né, Fábio? Alguns treinamentos, eles são assim também.
Pois é, pois é.
É muito caminho feliz. Tá? O grande problema, eu acho que quando eu falo aqui, por exemplo, o caso de proposta é o quê? Chão de fábrica. Sim? É trazer pimenta na pipoca, amigo. É assim, o ágil... Não, é pimenta na pipoca. Quem falou isso foi Isabel Coutinho, que teve aqui. Ela que lançou essa parada aqui. Ela... É a dona desse jargão, pimenta na pipoca, Y. Eu falei, mas você está certíssimo.
É isso aí.
Porque você fala, às vezes, alguns cursos que você olha por aí, as pessoas falam comigo, né, ou não sei, eu percebo assim, nossa, eles retratam muito o mundo perfeito.
Exato, né? Exato, exato.
E você vê, olha só.
Até na minha certificação, né, no curso que eu fiz de certificação, Eu lembro que, os exemplos que eram dados eram sempre de empresas, né? Você fala caminho feliz, não é caminho feliz para o PO, mas é empresas maduras que já usam agilidade há 10 anos.
Sim.
Cara, isso foi mal, mas no Rio você tem 2, 3, 5 empresas no máximo com esse perfil. O resto é tudo ou é híbrido ou está mudando agora. Então, foi como você falou, é chão de fábrica. Então, leve em consideração que, tipo, você vai participar dessa transação, dessa transição. Né? Não é só transição de carreira. Né? A gente fala de transição de carreira porque a gente está olhando sempre o pessoal. Mas a gente está no momento, né, em que o mercado está nessa transição também. Né? Eu vejo que tem muita gente querendo mudar para agilidade, porque principalmente programadores, né, pessoal de, que você falou, de chão de fábrica, mas para um cara que é diretor, gestor, o cara olhava e fala, pô, mas eu tinha meu cronograma aqui, pô. O cronograma me atendia perfeitamente, o que vocês têm agora? E aí, será que as pessoas estão preparadas para responder essa pergunta? Essa pergunta, que com certeza vai rolar em, sei lá, em 10, vai rolar em 7 de 10 empresas, a gente não aprende isso na prova de certificação.
Não,
como é que a gente faz para para mostrar para a diretoria como é que está o andamento do projeto, do produto? Como é que está... Entendeu? São certos cenários que a gente não vê, porque a gente vê, a empresa está sabendo como é que funciona. Não é bem assim. Né?
Não, aquele negócio do roadmap, né? O roadmap é um problema sério. Tá? O cara pensa assim, quando você fala um roadmap, por isso que eu, no início, me fizeram uma pergunta, eu fiz várias entrevistas recentemente também, né?
Uhum.
E as perguntas são, às vezes, do entrevistador, ou pessoa técnica, também fica meio assim, né? O que acontece, cara? Roadmap. Quando o cara fala sobre roadmap, até me perguntou sobre roadmap, eu falei, cara, olha só, você tem que primeiro alinhar as expectativas, a real expectativa do projeto.
É isso aí.
A real expectativa, não é chegar pro cara lá, ó, toma um roadmap, aí o cara tá pensando que é cronograma. Não é cronograma.
O cabeça do cara é cronograma.
É, e data em pedra, né? Porque o
Exatamente.
Cara tem um prazo lá e tudo. Então, esse negócio de você ter o projeto... Aí que tu falou um negócio bem legal, cara, pegar um gancho. O produto pronto. A pessoa quer saber o produto pronto, não quer saber meio pronto.
É isso aí. É o que eu digo. Uma vez a gente tava discutindo cronograma, e aí eu falei pro... não lembro para quem que eu falei especificamente, mas eu acho que era um dos programadores. Porque ele falou, poxa, mas eu sinto falta de botar porcentagem no cronograma. Eu falei, cara, você quer botar porcentagem? Eu falo uma porcentagem maneira aqui, ó. 0, 25, 100%. 0 você não iniciou, 25% você iniciou e tá fazendo, 100% completo. Ele falou, não, mas não tem como a gente demonstrar o que a gente está fazendo. Cara, não faz diferença. Porque você, hoje, o cara vai falar, não, tá em 33%, amanhã tá em 50%, depois amanhã tá em 60%. Qual é o critério que ele usa para fazer essa progressão? Não
Sim.
tem, entendeu? Não tem critério, é na cabeça do cara. Pô, pode ficar na cabeça do cara, vamos usar um negócio que seja mais palpável. Né? Começou a fazer? Começou, beleza, sai de 0 para 25%. Terminou de fazer? Sai de 25% para 100%. Acabou. Você vai ter lá um cronograma, você vai estar lá bonitinho, porcentagem sendo... você consegue ver a porcentagem de cada produto, quanto é que falta para acabar, você não sabe quando que vai acabar pelo cronograma. Mas você sabe que está andando. Você consegue Sim. ver o andamento das atividades... E, cara, funciona, cara.
Desculpa te cortar, mas é um lance. Quando a gente fala em ondas, né? Quando a gente faz... Para a galera que não entende, né? Que não entende, assim, de agilidade. Quando a gente chega numa empresa e a empresa solicita, né, uma criação de um produto novo, né, de um software novo, ou manutenção de um já existente, tá? A gente sempre tem um tempo... que é em torno de uma semana, no máximo, né? Para a gente fazer o discovery, né? Você entender o problema.
Uhum.
Mas todo mundo que tá que vai ter impacto desse problema tem que estar junto.
Sim, exato.
Né? Então, exato, muita gente não entende, cara, que esse momento inicial, todo mundo tem que estar junto. Né? Todo mundo que... As pessoas responsáveis, né, pelo que vai acontecer, que vai impactar, né, o pessoal da Folha, um cara da Folha de Pagamento, que entenda... um cara do marketing, né? Outro cara da finanças, outro cara não sei de onde, né? Tem que ter, e todo mundo tem que chegar num acordo. Para não chegar, o que acontecia antigamente, você falava com um cara, ou até hoje, você falava com um cara, é A, então tá legal. Para no departamento, não, mas é A mais B. Eu falei, ih, caramba. Aí, não, mas é C mais D. Aí cada hora que você vai falar um dia, uma reunião, ou fazer uma entrevista, você descobre uma coisa nova. Tá?
Pois é.
Então, quando a gente faz esse tipo de abordagem, e no final dessa abordagem, a gente faz o showcase, né?
Uhum.
E a gente define o que, que a gente vai entregar primeiro, porque essa definição, né, ela foi acordada, né, com os usuários. Ele pode estar com a cabeça, ah, eu quero o produto pronto, mas, poxa, pronto? Vai dar um tempo para fazer isso.
Uhum.
Mas eu posso entregar algumas partes valiosas. Tá?
Exato.
Para começar. Porque o exemplo muito clássico disso é o PicPay, cara. Eu baixei o PicPay. Cara, o PicPay faz muita coisa. Mas eu não sei como é que foi o início dele, mas com certeza o início dele não foi esse tudo que está acontecendo agora.
Eu sei, né? Qual foi. Eu sei porque eu já sou... Eu baixei o PicPay quando só tinha... Você está falando de coisa valiosa, né?
É.
Um exemplo muito bom do PicPay. O PicPay, antigamente, ele só fazia transferência de pessoa física para pessoa física. E era assim, você tinha uma conta lá que você botava lá, sei lá, você tinha... R$30, né? Cada, digamos que seja eu e você. R$30, eu tenho, R$30 você tem. E aí você, pô, vamos pedir uma pizza. Aí eu pago com o meu cartão de débito da minha conta, fala, ficou R$15. Em vez de você fazer uma transferência e tudo mais, você entra na sua conta do PicPay e fala o seguinte, toma aí, ó, R$15, pum, chegou. É mais ou menos o que a gente tem hoje de Pix, né? Porque você não é cobrado.
Sim,
é. E tudo mais. Mas isso tem o quê? Uns 6 anos, 6, 7 anos, ninguém falava disso. E ele começou só com essa funcionalidade. E aí, tipo assim, eu acho que ele entrou depois com pessoa física para CNPJ, hoje é um banco.
Sim.
Né?
Sim.
Você tem cartão, não,
você dá carga em celular,
tem...
né? Você...
Exatamente.
Cara,
e aos pouquinhos, né? O pensamento do PicPay, né? E eu acho que é realmente um bom exemplo. É, o que, que hoje vai te trazer mais valor, né, para você já colocar para o mercado, o pessoal saber? Não, é transferência de... Vamos fazer um negócio inovador. Transferência pessoal sem tarifa. Cara, na época não tinha. Putz, vai ser maneiro? Vai. Putz, legal pra caramba, vamos usar. E aí depois você vai botando... Ó, tem mais isso daqui. Tem mais isso daqui. Tem mais isso daqui. O próprio Nubank também tem a mesma coisa. Eles começaram só como cartão de crédito. Só tinha cartão de crédito. Aí depois entrou conta. Programa agora tem programa de reward. Tem cartão de... cartão premium, tem um monte de coisa, virou realmente um banco encorpado, né? Vamos botar assim, investimento. Sim. Não tinha nada disso no início, entendeu? Eu acho que é um pouco dessa visão, quando a gente fala de agilidade, né? Isso não se resume ao Scrum, isso não se resume a Kanban ou XP, sei lá. Isso se resume a, vamos pensar de uma forma em que a gente lança uma parte do produto em que as pessoas já começam a utilizar, e a gente vai melhorando ele ao longo do tempo. Eu trabalhei num lugar em que, se você falasse MVP, só faltava te bater. Você falava, não, isso que a gente vai fazer MVP. Não, MVP é um produto que não tá bom. Então, seu conceito de MVP tá errado. Desculpa te falar isso, mas seu conceito de MVP tá errado. Não é isso, não. MVP é o produto bom, tipo assim, é o mínimo que você precisa para você lançar seu produto no mercado e as pessoas comecem a usar. Um melhor exemplo que eu lembro, uma vez que eu ouvi, foi um cara que queria ter um jatinho particular. Aí o que ele fez? Ele foi no ferro velho, né, no sucata, comprou um jatinho todo ferrado. Aí ele falou, tira tudo do jatinho, deixa só deixa ele voando. E os caras, como assim? Não, então, ele tá velho? Vamos fazer, deixa ele só ele voando. Tá voando. Tá voando, beleza. Aí ele começou a abrir uma empresa de táxi de transporte de encomenda. Aí ele começou a trabalhar com encomenda. E aí, quando voltava, dava um tempo, ele fazia reforma. E aí ele começou a reformar e só trabalhando com encomenda. Aí ficou, tipo assim, agora dá pra botar pessoa. Beleza, dá pra botar pessoa? Dá, ok, então a gente vai começar a fazer táxi aéreo. E aí o jatinho do cara virou táxi aéreo. E aí começou a ganhar dinheiro do táxi aéreo. E aí quando chegou um dia... Chegou uma parte que ele falou, agora dá pra botar meu jato luxuoso. Ele aperfeiçoou o jato, ficou do jeito que ele queria. E aí a história que fala, né, não sei se é verdade, se é lenda, enfim. A história que fala que quando ele pegou o jatinho que ele começou a usar, já tava pago. Porque toda essa parte de transporte, não sei o quê, ele se pagou antes dele começar a usar. Quando ele começou a usar, beleza, tá ótimo, tá do jeito que eu queria. Tá de graça, né?
Cara, eu trabalhei numa empresa que de seguros, tá? E simplesmente as pessoas queriam... que o aplicativo queria fazer um aplicativo, tá? A área do cliente, né? E a web, né? Tinha web, mas não tinha aplicativo. Mas eles queriam lançar o aplicativo com as mesmas funcionalidades. direto.
Ah, mas isso daí não, era, não foi só no, nesse segundo, não. Teve diversos não, lugares que era
mundo,
assim.
Todo mundo, então estou dizendo, todo mundo. O conceito, é por isso que é legal esse bate-papo que a gente está tendo aqui, porque ele está, né, como eu falei no início do programa aqui, do episódio, está mais de 30 países aí, né? Uhum. Para a galera que não conhece agilidade, até que o público aqui que está escrevendo aqui, tem uma galera, daqui a pouco eu vou atenção para a galera aqui, né? Grandes amigos e pessoas que já estiveram aqui em Pacaás, é alertar para as pessoas, né, que estão escutando, gente, quando você estiver trabalhando, você tenta o mínimo possível para lançar, para fazer. Quando você lança o produto, por exemplo, eu tive uma ideia, mas ninguém escutou lá, porque não estava nem aí. Cara, você seguro. Pô, no site oficial, que estava lá, atual, né, não tinha um simulador de seguro. Não tinha. Uhum. Falei, poxa, monta um aplicativo só com botãozinho de simula seguro.
É isso aí.
Ou cadastra alguma. Só uma coisa simples. Primeiro, para você sentir. Olha como é que são as coisas, cara. Demorou mais ou menos 18 sprints ou 19 sprints. O pessoal, não vai dar certo o aplicativo. Chegou a vice-diretoria. Não. Ninguém usa aplicativo. Ninguém vai usar aplicativo. Vamos botar responsivo. Aí volta para o web. Quer dizer, demorou-se muito tempo. Olha que foi feito discovery e tudo, né?
Uhum.
E a pessoa ficou naquele negócio. Não, vou ter que, tem que lançar com tudo. Tem que ver tudo. Eu tenho que ver o extrato. Todas as informações do extrato. Tem que lançar. Não, calma, pô. Vamos trabalhar primeiro com o extrato só positivo.
É isso
depois
aí.
Só negativo. Aí depois só os seguros pagos, não pagos, mensalidade. Vamos fazer a coisa progressivamente. Entendeu? Então a mentalidade da galera, dos empresários, alguns empresários, ou muitos empresários, eles querem a coisa pronta.
Exato. E uma coisa que eu vi, não lembro qual foi o aplicativo, mas eu vi foi até pouco tempo, tem uns 2 meses, que tipo assim, funcionalidade nova. E aí você clicava lá na funcionalidade nova, não vou lembrar, não sei se iFood, enfim, foi um negócio desse. E aí você clicava nessa funcionalidade nova, tinha assim, em breve. O cara botou um link para dizer que a funcionalidade nova, para você clicar e ter lá em breve. Aí você fala, pô, mas não foi perda de tempo. Na verdade, aquilo ali é um teste.
Sim.
O cara que coloca isso, ele vai ver quantas pessoas clicaram ali para saber, essa funcionalidade aqui está sendo útil? Ah, só, não, tem uma galera que está querendo aqui. Então, beleza, vamos desenvolver isso daqui. E esse cara olha e fala, putz, ninguém tá. Botei aqui funcionalidade nova, o cara olhou e falou, ah, não quero saber. E nem começa.
Sim.
Entendeu? E passa para outra. Então, esse tipo de mentalidade, né, que eu acho que tem que mudar. E aí, quando a gente fala de, voltando um pouquinho na, né, transição de carreira, né, é o tipo de mentalidade que a gente, como analista de requisito, gerente de projeto e analista de negócio, a gente não tinha. A gente não tinha essa preocupação. Não. A nossa preocupação total era
documentar.
Documentar, não. Vamos olhar sim, tudo, sim, né? É documentar e fazer o aplicativo, o sistema, enfim, de acordo com o que foi documentado.
Sim.
Não é o melhor para o cliente. A gente olhava o cliente, tipo assim, vamos pegar aqui o máximo de informação possível, porque se você falar alguma coisa diferente do que está escrito aqui, a gente tem que te cobrar, né? Vai ter que ser cobrado, a gente vai aumentar o escopo, aumenta o tempo, o custo tem que aumentar, e ficava esse cabo de guerra, né? E chegava no final, o cara olhava e falava,
não é bem
isso. O feedback do cara não era bem isso. Cara, eu trabalhei, foi até no projeto, num dos projetos lá que eu trabalhei nesse banco estatal. Eu fiz o projeto principal que eu trabalhei lá, ele durou um ano e meio, 1 ano e 3 meses, mais ou menos, mais 3 meses de entrega e tinha garantia, enfim, 1 ano e 6 meses. Quando a gente entregou, o cara olhou e falou, e essa funcionalidade aqui? Eu falei, cara, então, foi pedida, né? Foi pedida lá, porque mudou todo mundo. Teve nesse tempo todo mundo que iniciou não era a pessoa que ia usar. E aí o cara que ia usar falou, então, mas essa funcionalidade aqui serve pra quê? Aí eu expliquei, né? Eu sabia, eu tava lá desde o início. Eu expliquei, é pra isso, faz isso. Aí ele parou e falou, cara, não tem um outro jeito mais fácil de fazer isso, daquela outra forma? Quase que eu olhei e falei pro cara, tem. Eu falei que só aquilo era suficiente. Só que, tipo, não, temos que fazer tudo. E aí o temos que fazer tudo, às vezes, não é só do a gente fala muito, não, a diretoria da empresa fala que tem que fazer. Não, nossa mentalidade era assim, a gente tem que abordar tudo de uma vez, porque a gente não pode ter falha. O projeto tem que iniciar A, tem que acabar B e depois a gente não mexe mais. Né? E passa para uma outra equipe que faz sustentação e aí é com eles e é se outro dá, contrato.
Nem, nem acompanha o sistema mais, chega e vai embora.
Dá teu jeito, acabou, fecha a fábrica e vamos partir para outra. E hoje em dia, essa mentalidade muda, mas assim, muda completamente. Hoje em dia a gente fala o seguinte, olha, vamos ver o que é melhor para você, para a gente iniciar. E aí você já começa a usar. Quer aperfeiçoar isso daqui ou quer fazer uma funcionalidade nova? Não, vamos fazer uma funcionalidade nova. Então vamos partir para a funcionalidade nova. Ó, a gente ainda tem outras funcionalidades novas aqui que a gente listou. Que você quer pegar isso daqui ou quer aperfeiçoar aquilo que já está feito lá atrás? E aí, esse joguinho, o cliente, quem está usando, né, não só o cliente, mas o usuário, principalmente o usuário, que é quem usa o sistema, né? E aí era uma coisa que a analista de UX da última empresa que eu trabalhei falava direto. Ela fala, cara, usuário e cliente são duas pessoas diferentes.
Sim.
Não adianta você querer falar, botar tudo no mesmo balaio, porque não é. O cliente é o cara que está te pagando, está te cobrando, não sei o quê. O usuário é o cara que vai usar o sistema. É ele que a gente precisa falar. É com ele que a gente precisa levantar as coisas. O cara que está pagando, o cara, pô, legal, beleza, mas quem vai usar é o importante. E aí, quando a gente botava o cliente, pô, participei de um projeto que eu foi o primeiro projeto de agilidade que eu participei. Eu lembro que isso foi um marco, que eu entreguei o negócio na primeira sprint, 15 dias de desenvolvimento, a galera desenvolvedora era muito boa, tipo, levantou, fizemos lá e desenvolvemos, entregamos. Na primeira entrega, o cara olhou e falou, caramba, era exatamente o que eu esperava. Eu falei, cara, tem 10 anos de carreira, eu nunca tinha ouvido isso na vida. Eu nunca tinha ouvido isso na vida. Cara, não, foi um mês, foram dois sprints. O projeto inteiro foram dois sprints na hora de lançar. E aí, eu lembro que um mês de trabalho, e o cara falou algo que eu nunca tinha ouvido. Falou, cara, foi exatamente o que eu precisava. E aí ele falou, cara, então, mas depois a gente pode fazer isso, dá pra... Eu falei, cara, sim, é isso aí, agora a gente... Você começa a usar, e aí vai surgir outras coisas conforme você vai usando.
Olha,
você
só,
já vai trabalhando nisso.
Uma coisa, ontem no Papo de Negócio, estava conversando lá no canal do IIBA Brasil, né? Vou fazer um merchan aqui, ó. IIBA Brasil. Né? Eu sou o diretor de comunicação e marketing do IIBA Brasil, né? Eu falei, vambora. Aí ontem, nesse Papo de Negócio do canal IIBA, então o professor Logosetti estava falando disso. Cara, antigamente, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a tecnologia mandava no negócio.
Sim.
Porque era limitado. Não, amigo, olha só.
O analista ou é desse jeito ou não tem.
Não, ou é desse jeito não tem. Hoje em dia é o contrário. Como há muita possibilidade, a tecnologia cresceu, ficou flexível pra caramba. Uhum, então o negócio move a TI. Não tem jeito,
exato,
amigo.
Exato.
Move
exato.
A TI e embala direto. Essa coisa que você falou é muito interessante. A gente tem que transmitir essa galera, esse pessoal que não conhece agilidade, quem tiver pensando a gente. Cara, não pense no produto pronto. No final,
exato.
Pense
exato.
Né, naquilo que ele vai usar primeiramente, né, que não adianta você, não, quero fazer uma coisa bem boba, quero fazer as quatro operações, né?
Uhum.
Inclua, né? Não, só vai incluir, cara. Isso talvez consultar, e olhe lá.
Sim.
Então são coisas assim que a gente, eu estou falando a grosso modo, tá, pessoal? Mas na realidade a gente tem que pensar de uma forma para entregar para como você falou, cara. Às vezes aquele link bobo, o cara não quer colocar, não, mas eu não vou colocar, não está pronta a funcionalidade. Mas, poxa, a galera tá lá no Analytics, lá no Google Analytics, vendo quantas vezes
ele clicou
ali.
É isso aí, é isso aí. Você vê
dentro daquele mapa, né, o X e o Y tem muito disso, né, em que posição as coisas estão. Cara, e nego não se toca nisso, entendeu? Não se toca nesse tempo que as pessoas perdem, né? Ih, caramba, não tem, mas, poxa. E você já tá. E aquele lance de você lançar para um determinado grupo também, isso é importante. Você lançar o seu produto em determinado público, não precisa abrir para todo mundo.
Exato, exato.
Vai para aquele nicho de pessoas ali, daquele grupo, né, características próprias, e você vai lançando os produtos. E hoje em dia, né, a gente falando em produto, está tudo ligado a produto, quer dizer, muita coisa ligada em produto. Isso que é bacana, né? Depois do aplicativo no celular, as coisas ficaram muito mais fáceis, né? Sim, todo mundo pensa no aplicativo. Mas antes de continuar, Fábio, tem gente aqui, ó. O pessoal está falando aqui, ó. O Sérgio Inácio, ele está prometendo um churrasco e um chope.
Opa, tô convidado, cara, também?
Claro, com certeza. Né? Tem cara que na estampa. Tá? O Genário Júnior falou: sou de mainframe. Eu fui de mainframe durante muito tempo. Tá? Eu trabalhei com Natura da Base, inclusive fui até operador de computador IBM, IBM, Cobra e Unix. Tá? Beleza, cara. Sempre o mundo da agilidade. Mainframe é bacana, mas Teve aquela sua época. Aí a patroa aí falando, ó, pois é, levei anos para entender o que meu esposo fazia. Quando entendi que era na lista de requisito, ele vira pior. Mas é, família aqui é bom para esclarecer essas coisas. É muito bacana. É muito legal. Ó, o Newton Calvin, tem empresas que aplicam design sprint. É, o design sprint é uma técnica também. Como,
sim, sim. Muito boa.
Que é muito boa também, muito boa. Olha, o Mike Cruz esteve aqui com a gente essa semana. Boa noite, legal. Meu camarada. Cara, boa sensacional. Ele falou justamente isso. Ó. O que, que não falaram para ti sobre agilidade? E o Bruno Ferreira, esse camarada está me dando maior força. Esse Bruno Ferreira, tá? Ele é o cara, é o meu Marte, vamos dizer assim. Bruno, você é o meu Marte. É o cara que tem pensado bastante. E ele é o causador dessa mudança toda no visual do podcast. Ó, estou exatamente nesse processo de descobrir de um novo core. Pô, muito legal. Mike, falando de novo. Tudo que nasce perfeito, nasce tarde, cara.
Caraca, que frase. Que frase.
Mandou bem. Esse cara é sensacional, cara.
Muito bom, cara. Tudo que nasce perfeito, nasce tarde. É isso aí.
Ah,
é isso aí.
Muito legal. Aí, a família aí. Oi, irmão.
Minha irmã, tô minha
aqui,
irmã.
Aqui assistindo. Beijo. É muito aí, manda um beijo pra mim. Família é bom a beça. E o que é legal, o Pipocagem promove isso, cara, que as famílias vão ver o que que os seus parentes estão fazendo no trabalho.
Ah, isso aí, né? É isso aí.
É bom demais, ó. Ah, Rosângela Santana.
Minha tia.
Ah, aprendendo.
Ah, oi, tia. Legal.
É demais, é muito maneiro, cara. Mas voltando aqui no nosso assunto, ó, o LinkedIn tá aí do Fábio Matos, para quem quiser conversar com ele, bater um papo, a gente também é muito ligado aí. Mas na realidade é essa, cara, eu acho que a gente tem que ter, hoje em dia, cara, não, só vou lançar quando estiver pronto. Calma, gente. Vamos fazer a coisa...
Vamos fazer o negócio funcionar, né? A gente tem que entender que nem todo mundo tem o tempo que Michelangelo tinha para fazer a Capela Sistina.
Sim.
É, o cara fez a Capela Sistina com um padre lá enchendo o ouvido dele e, tipo, ele falou, cara, não tô nem aí, vou acabar, vou fazer tudo e não tô nem aí. Mas hoje em dia, a gente não tem mais isso, né? Hoje em dia, se você... Eu lembro que a prova que eu sou velho, tá? Eu lembro que anos atrás, a Nokia fabricava celular, pá, lançou um vídeo falando o que, que nós esperamos para o futuro. Aí botou, foi revolucionário, caramba, não sei o que, caramba, que maravilha. A Nokia, que era, se eu não me engano, era a maior fabricante de celular na época. E aí veio o iPhone com tela totalmente touch, a Nokia olhou e falou, não, isso não vai funcionar não. Onde é que tá a Nokia agora? Não tá mais.
Não tá,
entendeu?
Mais,
então, você conseguir olhar e falar, cara, não adianta a gente querer, né? E a gente está falando também de transição de carreira, né? Então, por exemplo, imagina se eu estou naquela época, eu estou pensando da mesma forma que eu estava, sei lá, 8 anos atrás quando a gente se conheceu.
Sim.
Não, esse negócio de agilidade é modinha. Não vou continuar aqui na minha esteira aqui de... Meu caso de uso é sinistro, meu caso de uso é elogiado por todo mundo. Ninguém faz caso de uso melhor que eu. Cara, ninguém mais usa caso de uso. E aí? Entendeu?
Trabalhosa, nossa.
Pô, tipo assim, eu gastava um tempo miserável para fazer um negócio, pro programador não fazer metade do que eu fazia, e ficava aquela discussão eterna, não, você tá fazendo desse jeito, não, mas... Tinha que fazer do outro jeito, não tá certo, não tá errado. Cara, bota na mão do programador, cara. O programador sabe o que é pra fazer melhor. O que importa é o que tem que fazer, ó. Tem que fazer isso, isso e isso. Acabou. Né? Quem vai fazer, a melhor maneira de fazer. E aí, falando um pouco de programador, e aí, não fugindo dessa parte de transição, do tema, é engraçado porque eu comecei minha carreira, quer dizer, bem no início era parte de infra, né? Mas logo depois, assim, quando eu comecei, eu era programador Lotus Notes, né? De novo, atestado de velhice. Programador Lotus Notes, né? E aí, eu gostava de programar, legal pra caramba. E aí, eu olhei e falei, rapaz, esse negócio de programação, entra linguagem de programação aqui, vai sair, e aí eu tenho que estudar outra linguagem, o que eu aprendi vai ter que jogar fora. Deixa eu partir aqui para requisito, porque requisito não vai mudar nunca. Eu nunca mais vou precisar, vou fazer um caso de uso aqui, nunca mais vou precisar mudar e fazer de outro jeito. Meu caso de uso, tô garantido pro resto da minha vida. Aí veio agilidade, pum, acabou tudo.
Cara, teve um lugar que eu trabalhei, que eu não vou dizer o nome, mas, cara, tinha um caso, eu falei acho que ontem, anteontem, um caso de uso com 149 fluxos alternativos. Um caso de uso, amigo.
Meu Deus, não, eu já trabalhei com. Eu já trabalhei no lugar, também tinha muitos. E aí era engraçado porque tinha justificativa para isso. Eram 42, 45 fluxos alternativos. Aí eu falava, gente, então, não dá para dividir isso em outros casos de uso, não, cara. Não, não, porque o contrato prevê que tem no total tem que ser não sei quantos casos de uso. Então eles intocavam quatro funcionalidades no caso de uso só. Eu falei, gente. Cara, isso tá, não dá, não rola, não, mas tem que ser assim. Então tá, né? Então, se não, tem que ser, tem que ser.
Eu já falei em outros episódios aí, cara, que eu trabalhei numa empresa e também era o banco. Um banco não, era seguradora das seguradoras. A seguradora das seguradoras, né?
Sim, sim, então, sim.
Um spoiler, um easter egg aqui, né? Aí, aí nós fizemos. Eu fiz acho que 20 casos de uso. Aí mandamos para lá, para eles analisarem, né, e dar um retorno. Aí vinha uma planilha, falando assim, uma planilha de glosa. Tudo que estava em consistência era glosado do contrato.
Sim, era sim.
Descontado.
Já trabalhei assim também.
Cara, aí vieram 400 e poucas linhas. Aí, caramba, 400 e poucas linhas? Não era só eu que fazia os casos, não. Tinha mais outras pessoas. Cara, simplesmente falei, caramba, que isso aí? Quando abrimos para ver o que é, tinha 190 ou quase 200 linhas, o acraseado. Tava assim, acraseado, meu.
Ah, mentira.
Foi? Isso é real, cara. Não tinha crase. E o cara glosou, não.
Que beleza. Então, eu já trabalhei assim, no lugar, eu já trabalhei no lugar que a gente fazia o caso de uso, mandava, o cara mandava de volta. E aí a gente falou, ok, o que tá errado aqui? Ah, é isso. Pô, mas isso não faz sentido. Não, mas tem que ser assim, beleza. A gente foi, voltou, bateu e voltou umas 4 vezes. E aí o cara aprovou. Quando a gente mandou o programador falou, cara, tá brincando, né? Falei, cara, foi mal, mas foi do jeito que aprovaram. E aí eu encontrei, porque a fábrica era em outro estado, né? Depois eu encontrei esse cara, o cara que era responsável pela essa fábrica, eu encontrei com ele depois. Aí, pô, vocês que eram desse projeto? Pô, os casos de uso eram horrorosos. Eu falei, então, cara, eles eram horrorosos, eu também acho, mas era o único jeito que aprovavam, então...
Não, você vê que como era uma coisa descolada uma da outra. Até era, essa não, palavra, fábrica...
Sim,
né?
sim, exato.
É totalmente sem personalidade, né? Assim,
e não
você...
era... E o lance todo não era apenas descolado, era a responsabilidade era... Tipo assim, eu entendo de programação. Você tem que me mandar tudo pronto para eu digitar aqui, sair um programinha, e se tiver alguma coisa errada, eu não recebo. Então, não tinha. Você não tinha a visão geral, né? Falando, cara, vamos trabalhar para fazer o melhor para o cliente? Não, você não tinha isso.
Não.
Então, nem da gente que era da parte de documentação, né? O levantamento de requisito e documentação, porque a gente estava preocupado em fazer a documentação para o cliente não reclamar. Essa era a realidade, não é novidade para ninguém. E nem programador. O programador falava, não, tem que vir tudo pronto para eu só botar aqui, se vier alguma coisa errada eu já reclamo, porque você não tinha essa visão, tipo, cara, vamos fazer um negócio para andar, para fazer o negócio chegar no final? Você não tinha essa visão. Né? E eu acho que...
Não tinha visão de equipe, amigo.
Não tinha. Eu equipe.
Né?
E aí quando você vê o manifesto ágil, você vê, cara, peraí, não pode ser assim. Eu lembro que a primeira vez que eu li o manifesto ágil, eu falei, gente, não, mas contrato é importante com documentação. Não, documentação, se não tiver documentação, cara, nenhum lugar falou que não é para ter documentação, que não era para ter contrato, entendeu? Só que você já estava tão reativo que você falava o seguinte, não, o contrato é o mais importante, não. O quê? A documentação? Não, a documentação tem que estar completa. Porque se tiver incompleto, o cara quiser mudar, eu não vou cobrar o cara. Eu lembro que eu tive essa reação inicial até eu conseguir entender. Eu falei, gente, meu pensamento era muito errado.
Não, sim, com certeza.
E aí eu vou vendo que tem muita gente, tem muito lugar, né? E aí, dos lugares que eu consigo ver, né? E também de amigos que a gente, nesse encontro que a gente tinha, a gente ouvia relatos, que a agilidade é o framework. Não, a gente vai adotar agora Scrum. gente tem que ter um Scrum Master, tem que ter um PO, tem que fazer daily, tem que fazer... Tá, mas... É, não é só isso.
Estão e, preparados para isso? Estão preparados para isso?
No, isso daí não é nem a parte mais importante.
É.
Né? Eu ouvi uma frase, eu até falei com um amigo meu, ele falou, caraca, eu vou anotar essa frase. Que eu falo o seguinte, a cultura empresarial come framework de agilidade no café da manhã.
Sim.
Você pode botar qualquer framework ágil. Se o cara não tiver a cultura de agilidade, já era.
Dançou,
não adianta. Não adianta.
Cara, você vê o cara. Olha só, o que acontece, cara? Olha como é que são as coisas. Tem muita empresa que acha ágil, aí põe lá um gerenciador de requisitos, né? Um TFS da vida, um Jira. Mas os próprios stakeholders não veem. Não acompanham o que está acontecendo, aí você tem que gerar um relatório Excel.
É, não, eu já trabalhei num lugar, em que eu falei, e que era no, acho que era no Trello, não era no Jira, não, era no Trello. E aí a gente tinha a nossa equipe, tudo lá, tudo bonitinho, aí eu falei, cara, vamos, eu tava no cliente, né, eu falei pro meu Scrum Master, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um banner físico e botar post-it físico mesmo pro pessoal, todo mundo ver. Não pode. E por que não? Porque se a gente fizer alguma coisa errada, todo mundo vai ver. Aí eu falei, gente, e a transparência da agilidade fica onde?
É verdade.
Cara, se alguma coisa tá errada e alguém vê, é pra ver mesmo. Se a gente vai fazer alguma coisa errada, é pros outros ver mesmo que tá errado, cara. A gente tem que trabalhar todo mundo junto. Tipo assim, o medo, não pode. Aqui tem que ser só pra gente. E aí a gente faz um relatório, uma...
O status
de porte toda semana, que a gente bota, não sei, cara.
Né, quer dizer, o status de porte, ele é todo ele meio.
É, tem que dar aquela maquiada, né?
Não
sei o que. Cara, não, mano, bota lá na frente todo mundo, cara.
Cara, eu trabalhei numa empresa que tinha um TFS, chegou uma galera nova lá de diretores, eu não sei qual nível dos caras, pedindo pra gente transportar o TFS, tinha três controles. Uma planilha Excel, uma outra planilha que era cheio de coisa, cheio de aba, que só o criador daquilo sabia manipular.
Lindo,
cara, você gastava tempo. Né? Ano passado, eu falei, cara, às vezes as pessoas perdem tempo na forma de apresentação e não no conteúdo.
Exato, tá? Exato.
Se todos os stakeholders, todos os envolvidos tivessem acesso ao Jira, ou a ferramenta, qualquer ferramenta, e acompanhar ali. Acabava as reuniões. Essas reuniões de status report, o cara tá vendo o que tá acontecendo. Por que o cara não pode fazer isso?
Exato.
Entendeu? Por que o cara não integra ali e faz esse tipo de coisa, anota o que ele quer, né? Pá, feedback na hora. O que tá acontecendo aí, papapá? Posso ajudar? Não posso ajudar?
Não, e tipo assim, e aí você, por exemplo, numa review, né, que deveria ser a apresentação de produto, funcionando, né? Do incremento, né? Vamos lá, vamos botar o by the book, né? Na review que você tem que apresentar aquele incremento que você fez funcionando.
Sim.
Né? E, tipo assim, se você quiser o stakeholder, né, na review, ele é opcional.
Sim.
E aí você fala o seguinte, não, mas aí você tem que aproveitar, porque você tem que apresentar pro diretor, pro gerente. E apresentar o quê? A gente tá falando... Não, você tem que dizer o quanto é que foi a porcentagem que você... Não se preocupa com isso. Isso daí já está aberto para todo mundo. Você falou, está aberto para todo mundo o tempo inteiro. Quer saber qual é o status? Abre lá na ferramenta. Opa, está andando aqui. Ó, essa funcionalidade aqui, eles estão trabalhando, que nem eles falaram lá atrás. E aí sim, você tem toda a integração no roadmap, né? Que aí você teve a fase de discovery, você fez um roadmap, você tem as suas sprints, está seguindo, está pegando feedback, está adequando, está mantendo seu backlog organizadinho. E o cara olha e fala o seguinte, rapaz, no final dessa sprint aqui vai ter essa funcionalidade aqui. Opa, legal, isso é interessante, isso daqui vai ser... Olha, aquela funcionalidade lá atrás, eu acho que tem que ser prioridade. Pô, eu tava trabalhando num projeto, isso é interessante. O projeto demorou para ser lançado, mas foi lançado num prazo que a gente tinha estipulado, né? E aí a gente fez um cálculo em ter 8 clientes por quarter, né? Então a gente fez toda a programação, né? A empresa tinha toda a parte de infraestrutura que demorava para fazer, enfim. E aí eram 8 clientes por quarter para que a gente estava prevendo o crescimento, né? Então era a cada ano, a 8, 16, né? Até 32 no ano. Você falou, beleza, 32 no ano. Então a gente vai crescendo, cara, ó, nesse primeiro quarter, a gente já compra equipamento já para o terceiro quarter, dá tempo, pá, tranquilo, lançamos o produto, o produto entrou no ar, a gente ficou com um pipeline de 42 clientes. Direto, assim, no lançamento. Caramba. E aí a gente fala, não, mas não vai virar todo, não vão virar todos os clientes. Qual é a porcentagem deu 40, foi 48, qual é a porcentagem
De
desistência, 50%. Falei, gente, vai entrar 25 de cara. Mas não, a gente não tem infra para suportar isso. Então, tudo aquele, toda a parte de infra que a gente tinha planejado para segundo semestre, isso aqui, cara, puxa tudo. E muda a prioridade toda.
Sim.
E aí, imagina você fazendo um planejamento desse de um ano. Tipo assim, não, então, agora não. Já entrou 16 clientes, acabou. Só no outro quarto. Não é assim que funciona.
Hoje em dia, então, o que a gente falou... Olha, nós estamos com 55 minutos, passou tão rápido. Que tu caramba. Falou pra caramba, eu falei a beça, passou muito rápido, Fábio. Deixa eu botar aqui uns comentários aqui, ó. Ela falou logo, a Rosana, sou aí, a tia, né? E a Flávia, seu sobrinho Biel também está aqui. Um abraço pro Biel aí, né? O Euno Balbino trabalhou com a gente. Grande
Você
abraço.
Você fez uso para programador nem ler. Porra, que raiva que me dava isso.
Perguntava sempre, não dava nada. Impressionante, né? Olha o Bruno Ferreira, meu marketing aí. O pior é quando a equipe fica presa no
as is
e não consegue desapegar para entrar em um desculpa. Pô, perfeito, cara. Impressionante, cara. É impressionante isso.
Isso acontece muito. É resistência à mudança, né? A gente, tendencialmente, a gente é muito resistente à mudança, né? Ainda mais se o negócio estiver funcionando, vamos falar, funcionando entre aspas, né? Já está funcionando assim, então... por que você quer mexer nisso daqui? E aí, sempre me lembro da Kodak, né?
Sim.
A Kodak era... Ninguém fazia mais... Ninguém vendia mais filme que a Kodak. A inventora da máquina digital foi a Kodak. Só que eles não quiseram implementar porque eles falaram, não, nosso negócio é filme, é vender filme. E aí foi
uma coisa que está acontecendo. Uma coisa que está acontecendo atualmente é o carro elétrico. Cara, todas as empresas, né, as montadoras estão com carro elétrico. Todas. Não tem nenhuma lá, não tem carro elétrico. E moto elétrica também, porque não está sendo muito divulgada aqui no Brasil ainda. No Nordeste tem muita moto elétrica. Eu tenho acompanhado que eu gosto desse lance de tecnologia, né? Então, o que acontece? Daqui a pouco, cara, daqui a um tempo, tem até um canal de oficina que o cara já está se dedicando a isso. Fala assim, ó, isso aqui é o futuro. O que a gente está vendo aqui de mecânica, motor, explosão, cara, isso aqui vai morrer.
Não tem como.
Não adianta
você. Eu acho que o Brasil só vai demorar um pouco mais para entrar do que os países do primeiro mundo por causa da matriz energética.
Sim.
A gente não vai ter eletricidade suficiente, né? Rede elétrica suficiente para segurar a galera mudando de combustão para elétrico. Mas, cara, é o futuro. É mais barato, eu acho que hoje não é ainda por causa da bateria. Mas a bateria, que hoje que eu acho que é a parte mais cara hoje dos carros elétricos, se eu não me engano, é a coisa que hoje está, cada dia que faz em tecnologia nova, vai barateando.
Sim.
Então, um motor a combustão, você tem aí 100 anos, o cara não consegue mais ter mais eficiência que nem você tem num carro elétrico.
Sim.
E o carro elétrico, tipo, o cara vai, bota para frente e vamos que vamos. E estamos no início ainda. O início já está páreo, com um produto que já está rodando há 120 anos.
E você vê que a média de duração dessas baterias é de 10 a 15 anos. Cara, quando chega a 10 anos, daqui a 10 anos, já mudou muita coisa.
As coisas mudaram
demais. Mas o que está apostando muito, eu li até hoje uma matéria sobre a Toyota. A Toyota está lançando direto agora, vai lançar um outro linha de carro também híbrida. Que o híbrido também está... Tá sendo assim ainda, né, que você consegue fazer os dois.
Recarregar. A vantagem do híbrido é que você, por exemplo, não depende de carregar seu carro na energia, né? Você usa o próprio
motor de explosão que faz a...
Eu acho que é energia cinética do freio. Ela esquenta freio, e transforma eletricidade.
Isso aí. Mas, Fabão, olha só, meu camarada, estamos com 60 minutos aqui. Eu acho que a gente deu recado, deu até demais, recado aberto aí, vários recados.
Ah, isso aí.
Doido para voltar ao presencial, assim, que eu digo, o home office vai ser difícil, né, pô? A minha empresa também é lá em São Paulo, como é que eu vou para lá, né? Não dá para mudar.
Pois é, eu tô em Teresópolis, então tá tranquilo também, eu tô na mesma...
Ah, você sair em cima, isso aí, cara.
Eu tô morando em Teresópolis.
Aí. É interessante essa facilidade do home office, é isso. Você sai dos lugares assim. Teve uma colega minha que morava aqui há 10 anos, era do Sul, voltou para o Sul. Falei, o que eu estou fazendo aqui no Rio? Se eu tenho que ficar em casa, né? Vou ficar com a minha família lá, os parentes e tudo.
Pois é.
Então, Fábio, a parada é o seguinte: eu acho que nós demos um recado assim, muito bem dado, acrescentamos coisas a mais. Vamos fazer mais disso aqui, tá?
Com certeza.
Vamos fazer. Você tem meu WhatsApp, você fala comigo, pô, Y. Hoje me falaram comigo. A Sara Branco falou, pô, Y, vamos fazer. Eu falei, pô, demorou, já mandei aí, acho que é 9 de setembro, já vai fazer. A gente vai falar assim, como tornar uma equipe ágil. Acho que é isso, como formar uma equipe ágil, alguma coisa assim. Sara Branco, ela é de Recife, ela é, além de muita coisa, ela já é o coach também. E ela ligou para mim hoje. Eu falei, eu faço um banner para ti hoje. Tá? E o Fábio, eu também falei contigo hoje. Vamos fazer hoje?
Foi hoje, foi hoje ou foi ontem? Foi hoje. Vamos fazer hoje, vambora? Vamos.
Porque na realidade tinha programado um outro rapaz para vir aqui, mas ele teve problema de saúde e tudo. Eu falei, cara, de repente, pô, vamos aproveitar aí e vamos fazer. Aí eu falei, eu vou ligar pro Fábio, a gente tinha conversado semana passada.
Sim, verdade.
Aí eu falei, vambora. Qual o assunto? A gente decide agora. O assunto é sem roteiro, sem roteiro nenhum, mas isso que é bom demais, né, cara? Que você não fica preso a roteiro, tem que falar essas coisas. Aqui não tem mimimi. Então, meu amigo, dá um pitch aí de um minuto aí de agradecimento à família toda que está aqui. Até a patroa mandou aqui, ó. Foi muito bom. Ó. Meu esposo é o melhor pior do mundo, cara. Com certeza. Cara, a gente bonita. O Fabão começa já há um tempo já. E a gente está junto nessas paradas aí, né? As paradas ágeis, né?
Bom,
mas, cara, dá um recado aí pra gente aí no final.
Beleza. Queria agradecer mesmo a oportunidade, né? Conversar sobre agilidade é algo que me empolga bastante. Né? Foi como eu falei, é um mundo completamente diferente do que a gente tinha vivido no passado. E, para mim, é o que vai ditar o futuro, né? É o que a gente vê, que a gente consegue olhar para um cliente e falar, olha, eu vim aqui para suprir sua necessidade, não para ganhar dinheiro em cima de você, né? Então, eu acho que agilidade permite esse tipo de abordagem, né? Permite tudo isso que a gente falou um pouquinho. Então, agilidade é muito mais do que framework, agilidade é muito mais do que muitas empresas têm falado aí. Então, eu acho que a gente começar a falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre o manifesto, sobre mentalidade, eu acho que vale muito a pena para as pessoas mesmo que não conhecem, né, começar a perder um pouco esse preconceito também. Eu também já tive preconceito quanto a isso. E eu acho que essas conversas são boas para ir tirando esses preconceitos, para as pessoas começarem a ver aquilo que é real e não é só modinha, né? Para mim, aquilo que vai ditar a regra do futuro é essa.
Sim. Com certeza. Vamos fechar aqui com a sua avó aqui, ó. Parabéns, Fábio. Beijo da avó.
Minha avó. Beijo, avó.
Acho muito legal. Inclusive, a pessoa que vai vir no setembro, a Sara Branco, era a primeira vez que ela esteve aqui no Pipocage, ano passado, ano retrasado, não me lembro. Aí ela falou, aí a filha dela, né? Ela falou, pô, no dia seguinte ela falou comigo, pô, minha filha até chorou, cara. Ela ficou até emocionada de me ver na internet, né? Acho que ela foi poucas vezes, acho que a garota também já cresceu, já começa a entender, né? Pô, é isso aí, acho que Pipocage é família, né, cara?
Sim, é isso aí.
Eu acho legal isso, a gente colocar, assim, os episódios mais próximos do povo, né, da galera, assim, do que é realmente.
Exato.
Vou fechar aqui eu já jantei, tá? Já tô jantado, na boa. Acho que vou fazer só um minutinho, tá? Mas você tem meu WhatsApp, você pode sugerir. Tá, pô, isso queria falar. Pode trazer gente do teu trabalho também, né, galera? Se quiser falar, um grupo lá, uma equipe. Pô, cara, tem um Pipocage aqui, tá a fim de. Vamos embora lá, a gente contar uma. Já teve gente aqui, grupo de o X. Foram dois episódios. A galera se conhecia já há muito tempo, mais de 20 anos. E o pessoal se reencontrou no Pipocage. E não se
que maneiro! Aí eu... que legal,
cara,
que legal.
A curtição, cara. Os caras muito doidos, é muito legal pra caramba. Então tá, Fábio, prazer aqui, de novo você aqui, de volta, né, ao Pipocage, o teu LinkedIn tá aí, tá? Pra quem quiser conversar com o Fábio, com a gente, está sempre aberto aí a conversar, porque a gente fala também de agilidade para não agilistas, isso que é importante.
Sim, sim, sim.
Muito não falamos mesmo. Daquelas palavras mindset, as coisas chatas pra caramba. Não, é, não,
já tá, né? Já tá saturado já dessas palavras. Nossa, que não quer dizer nada.
Não quer dizer nada. Então tá, meu camarada, um grande abraço para ti aí, a gente vai se falando, mas não sai correndo agora não, é só um minutinho depois que a gente encerrar. Show. Aqui. Um abraço. Beleza. Gente. Valeu. Oh, antes, último recado. O Pipocádio está ágil, realmente. Conversei agora com um cara lá de Portugal, Leandro Barreto, conheci ele em São Paulo na jornada colaborativa em 2019. Ele hoje está em Portugal, tá? Então, conversando com ele, cara, porra, beleza e tudo, vamos fazer um Pipoca? Vamos embora. Fala o seguinte, então, um recado para vocês aqui do Pipocádio. Sábado, às 9 horas da manhã, vai ter um Pipocádio com ele. Ele vai falar sobre oportunidades em Portugal. O que está acontecendo em Portugal com relação à agilidade? Ele está por dentro, Y, fiz contato pra caramba aqui. E ele faz umas lives bem legais de comida também, anda pra caramba o cara. Quer dizer, e é de qualidade. O nome dele é como é que é? Leonardo Barreto. É isso aí, deixa eu ver, Leonardo Barreto. Eu acho que é isso mesmo. Leandro Barreto. Isso aí, meu camarada. Então amanhã ele vai estar aqui. Beleza, então vamos fechar aqui, mas fica só um minutinho aí depois que a gente encerrar aqui. Tchau, pessoal.